O Conselho Nacional de Educação, que é um órgão colegiado, independente, ligado ao Ministério da Educação, publicou na última semana uma súmula de um parecer a respeito do livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato. O Conselho Nacional pede que o livro contenha uma nota por parte dos editores explicando a questão de preconceitos e estereótipos nesta que é uma obra clássica de Monteiro Lobato. O texto foi encarado como uma censura por muitos órgãos e muitos analistas. Eu converso com a professora Estela Bortoni, da Universidade de Brasília, sobre esta recomendação do Conselho Nacional de Educação. Bom dia, professora.
Bom dia.
Então, professora, quando se faz esse tipo de recomendação em cima de uma obra clássica, como é o caso de Monteiro Lobato, isso pode ser encarado como censura ou uma adequação para que os professores utilizem essa obra na sala de aula hoje no século XXI?
Olha, é até um pouco difícil falar, porque nós estamos falando de uma obra clássica. Nós estamos falando do nosso principal autor infantil, né? Mas, e também foi um grande autor para adultos. Monteiro Lobato foi uma grande figura da nossa literatura. Você me pergunta se seria uma censura. Isso me faz lembrar uma posição do, creio que então, Conselho Nacional de Cultura, na década de 80, que queria que o personagem de Maurício de Souza, o personagem dele, o Chico Bento, que ele não fosse mais publicado, porque eles alegavam que o Chico Bento falava errado, que isso prejudicaria as crianças. Na época eu cheguei até a me manifestar, mostrando que a diferença cultural, sociocultural, sociolinguística do Chico Bento era muito positiva para que as crianças tomassem conhecimento dessas diferenças no Brasil, certo?
Uhum.
No caso da Caçada de Pedrinho ou de outros livros do Monteiro Lobato, nós temos dois personagens que, falando como se fala hoje, são afrodescendentes. É a tia Anastácia e o nome do outro é o
Tio Barnabé.
O Tio Barnabé, muito obrigada. É o Tio Barnabé. Ambos são personagens muito positivas. A tia Anastácia é uma pessoa muito positiva, que ajuda muito a Dona Benta na criação dos meninos. Ela é muito respeitada pelos dois, Narizinho, Pedrinho, e depois pela Emília, quando a Emília passa a ser uma pessoinha também, não mais uma boneca.
Uhum.
Ela é muito respeitada, muito querida. Então, eu não creio que haja ali uma mensagem negativa com relação a esses dois personagens. No entanto, eu tenho visto críticas, porque alegam que a tia Anastácia, ela é quase que só referida para mencionar os dotes dela de culinária, que ela era uma grande cozinheira. Mas, de fato, há um outro livro chamado Histórias de tia Anastácia, que são histórias do folclore brasileiro, e o Monteiro Lobato põe na boca de tia Anastácia todas aquelas histórias. O tratamento que ele dá a ambos os personagens não me parece um tratamento racista nem preconceituoso. Além disso, eu não acho que se deva mexer no livro em termos de haver alguma alteração na história. Mas agora consideremos o seguinte: esses livros estão sendo comprados pelo MEC para uso pelas crianças em sala de aula. Sendo assim, pode ser uma boa oportunidade chamar a atenção do professor para o fato de que há ali personagens representativos da população brasileira. Você tem adultos, o principal é a Dona Benta, a avó, né? Então, ela também é representativa da população brasileira, só que no caso ela é uma mulher idosa, mas é branca. Branca como, como são os brancos no Brasil, né? É branco. Sim. Mas, enfim, eu acho que é uma oportunidade, sim, de se chamar a atenção para termos ali um grupo representativo da população brasileira, com a sua variedade, com essa riqueza que é a nossa variedade na formação populacional. Isso eu acho importante. Acho importante chamar atenção também para o fato de que, no caso, a tia Anastácia é portadora de uma cultura muito rica, que é a cultura popular. Nós temos tendência, não só na literatura, mas na sociedade em geral, há uma tendência a se considerar que a cultura letrada, a cultura científica, que é a cultura que advém das descobertas científicas, é uma cultura que deve ser valorizada. E a cultura popular é uma cultura de menor valor. Eu acho que é importante mostrar que ela é uma representante legítima e muito competente dessa cultura popular. E isso é uma oportunidade para o professor discutir isso, a nossa variação étnica, discutir a nossa variação cultural. Ambos são bons representantes. Isso não implica um ato de censura, desde que seja apenas uma observação que ajude o professor a tirar o melhor proveito possível do trabalho, porque nós, afinal, pomos as nossas crianças em contato com a literatura para enriquecer as crianças, para que elas tenham uma visão mais rica, mais abrangente, mais completa, tanto da cultura brasileira como da cultura internacional em geral. Então, chamar a atenção do professor, mostrando a ele ou a ela que isso é uma boa oportunidade de falar de diversidade, eu não vejo que seja uma medida que possa ser censurada, não. Mas é só até aí, é só para mostrar ao professor como fazer um melhor uso da obra literária do Monteiro Lobato.
A exclusão desse livro e de livros com esse teor não seria um caminho ideal, então?
Não seria um caminho ideal. Primeiro porque ele é o maior escritor infantil e um grande literato das nossas letras. Então, privar as nossas crianças de ter contato com Monteiro Lobato seria, eu acredito, um ato nefasto, não seria bom.
Essa questão do politicamente correto, né, ela entra em choque com o folclore e a cultura popular do país?
Eu não creio, não. Eu não creio que nós devamos ser, assim, tão preocupados no sentido de privar nossas crianças, privar os brasileiros, de modo geral, de bons textos. Nós já temos tão poucas oportunidades de dar acesso às crianças, dar acesso às crianças a uma boa literatura. Não vamos privá-las por conta disso. Como, por exemplo, não se poderia ter tirado o Chico Bento do mercado. Teria sido um ato de violência cultural. E se nós formos levar isso às últimas consequências, há muitos livros que nós nem poderíamos ler. Por exemplo, Shakespeare, que agora falando de literatura internacional. Otelo de Shakespeare. Otelo é um negro, ele é um mouro. Então, não se imagina que se possa revisar o Otelo para tirar a palavra mouro, para tirar as referências que há a negros. Há exageros. Há uns anos, nos Estados Unidos, eles resolveram revisar a Bíblia, porque em todos os lugares onde havia a referência, o pronome referindo-se a Deus, era o pronome he, ele. E aí decidiram que, para ficar politicamente correto, era preciso pôr he/she, ele/ela. Ora, isso é um exagero, isso é ridículo. Os livros são lidos, têm de ser lidos, apreciados, levando-se em conta o contexto em que eles foram escritos. E no contexto de Monteiro Lobato, que é o começo do século XX, não havia essa preocupação com o chamado politicamente correto, que é uma preocupação, que é uma postura que chegou ao Brasil oriunda dos Estados Unidos, importada dos Estados Unidos. Então, o livro ele representa o seu contexto, o contexto de produção. Houve um momento em que ele foi produzido ali, são as condições de produção do livro, é o contexto de produção. Então, eu acho que, no máximo, o que cabe, que é oportuno, é se colocar nesse livro do Monteiro Lobato ou em qualquer outro livro algumas sugestões que possam ajudar o professor em sala de aula a tirar o melhor proveito pedagógico daquele livro.
Nunca a proibição, então, nunca a exclusão.
Não, a proibição não. O que nós, se fosse o caso de proibir, teria de ser uma obra que transmitisse princípios nefastos, perversos para a nossa juventude. Não é o caso, absolutamente. Então, um livro que fosse carregado de ideias preconceituosas ou pensamentos negativos ou então proselitismo político ou religioso, esse não seria um livro a ser indicado para a leitura das nossas jovens e nossas crianças. Mas Monteiro Lobato está longe disso, pelo contrário, é muito pelo contrário. Ele foi uma pessoa que se esforçou muito em passar tanto uma cultura internacional, por exemplo, ele traduziu o Peter Pan, o livro do Peter Pan. Ele se preocupou em passar uma cultura internacional para as nossas crianças, mas se preocupou muito em divulgar a cultura brasileira. Ele era um nacionalista por convicção, então ele se preocupou muito em divulgar a cultura brasileira. De forma nenhuma nós poderíamos privar as nossas crianças da leitura do nosso melhor escritor. Uma nota sugerindo aos professores como eles podem usar da maneira mais produtiva o livro, isso eu considero que é producente.
Professora Estela Bortoni, obrigado por atender a Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia. Obrigada a vocês.
Professora Estela Bortoni, da Universidade de Brasília, linguista, falando sobre a decisão do Conselho Nacional de Educação que sugeriu ao MEC que inclua no livro Caçadas de Pedrinho de Monteiro Lobato uma nota explicativa com esclarecimentos sobre a presença de estereótipos raciais na literatura. Além dessa nota, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, sugere ainda que o livro com esse teor, com teor semelhante, não sejam selecionados para o Programa Nacional Biblioteca na Escola.